Boa noite. Estamos numa série no livro dos Salmos. Hoje à noite vamos meditar no Salmo 96. O título da nossa mensagem: Ele é digno de toda adoração. Salmo 96, se você puder ficar em pé enquanto leio. Salmo 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos. O Senhor é digno de toda a adoração. Que nessa noite, através deste salmo, possamos ficar mais ainda cientes de como o Senhor deve ser adorado, da dignidade que o Senhor tem e que nós devemos responder ao conhecimento dessa tão exaltada natureza, tão digna pessoa que tu és, ó Senhor. Que nós possamos responder com uma adoração que seja agradável a ti. Nós possamos também fazer conhecido o Senhor, para que outros povos cante ao Senhor, tribute ao Senhor louvores. É o que nós pedimos por Jesus, e que nessa noite alguém entre nós também possa ter um novo cântico em sua boca por receber a nova vida. Por Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, vamos ouvir. A ocasião do Salmo 96. O Salmo 96, ele faz parte de um hino de louvor que foi cantado em Israel, quando Israel estava comemorando a restauração do tabernáculo em Jerusalém durante o reinado de Davi. Você encontra parte do Salmo 96 registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Naquele texto tem um hino que foi cantado durante a comemoração da restauração do tabernáculo em Jerusalém. Esse hino, além do Salmo 96, ele tem porções de outros salmos. Davi tinha recuperado a Arca da Aliança, que havia sido tomada pelos filisteus. 7 anos de governo a partir de Hebrom. Em seguida, Davi vai estabelecer o seu reinado israelita em Jerusalém. E nessa ocasião, ele consegue trazer a arca de volta para Jerusalém. A Arca da Aliança é símbolo era símbolo da presença de Deus. E era um testemunho de que o Senhor estava na presença do seu povo. Então Davi estabelece o seu reinado em Jerusalém e, trazendo a arca de volta para Jerusalém, ele manda que seja erguido um novo tabernáculo, já que o tabernáculo de Moisés tinha ficado em Gibeão, até que Salomão, seu filho, iria construir um templo fixo. A chegada da arca em Jerusalém foi motivo de muita alegria, uma alegria coletiva. Um verdadeiro culto aconteceu, o que seria para nós como um culto de ação de graças. E nesse culto, foi a primeira vez que Davi encarregou um homem que vocês conhecem muito bem nos Salmos, Asaf. Foi encarregado como chefe, digamos assim, da área de música. E ele e seus irmãos deveriam celebrar ao Senhor com hinos de louvor a Deus. Um dos hinos é o que nós temos em mãos, o Salmo 96. Irmãos, o que é o Salmo 96? É um salmo de louvor a Deus devido a uma ocasião nova. Por isso que o povo tinha um cântico novo para oferecer a Deus. A nova ocasião é que, a partir de Jerusalém, com o reinado de Davi, a arca presente, o tabernáculo erguido, agora o povo estava oferecendo um cântico novo, em consequência dessa nova ocasião, e cantando a dignidade, a majestade, a exclusividade do Deus de Israel. A mensagem do hino também é uma mensagem missionária. Um pregador conhecido disse que o Salmo 96 é um hino missionário. E não precisamos de tanto esforço para perceber isso. Observe comigo, verso 1, todas as terras. Verso 3, anunciar entre as nações. Verso 3, entre todos os povos. Verso 7, as famílias dos povos. Verso 9, todas as terras. E verso 10, dizei entre as nações. Então a cena de Davi com os israelitas em Jerusalém, adorando a Deus, e esse hino fez parte do cântico de louvor ao Senhor, e a partir de Sião, a partir de Jerusalém, a dignidade, majestade e exclusividade do Deus de Israel deveria ser conhecida entre todos os povos da terra. O povo foi convocado para fazer isso. Era ordem de Deus. Você percebe nos verbos, todos praticamente no imperativo. Ao longo do Salmo 96, você se depara com cantai, bendizei, proclamai, anunciai, tributai, entrai, adorai, tremei, dizei. Não é opção adorar a Deus, é mandamento do Senhor. Então o salmista convoca o povo para uma adoração pública, coletiva e missionária ao Deus de Israel. Mas por que adorar ao Senhor? O que podemos saber que aponta a dignidade, a majestade, a exclusividade do Deus de Abraão? Nós temos nesse salmo pelo menos 4 razões para o Senhor ser digno de toda a adoração. A igreja do Senhor reunida e os convidados que estão conosco terão a oportunidade de contemplar, de examinar, de meditar nessas razões e fazer um exame pessoal, se nós estamos sendo adoradores da maneira que o Senhor procura. Se nós estamos oferecendo a Deus uma adoração segundo a vontade dele. Devemos render graças ao Senhor, irmãos. Nós temos pelo menos 4 razões aqui nesse salmo. Observe comigo as 4 razões. A primeira delas, versos 1 ao 3, adore ao Senhor por causa das boas novas de salvação. Verso 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cântico novo aqui pode se referir diretamente a uma nova ocasião que gerou um novo cântico. Uma ocasião de louvor a Deus. Poderia ser uma conquista militar. Poderia ser algo que foi esperado pelo rei para ser conquistado em nome do Senhor e agora eles tinham realizado. Nessa ocasião, como vimos, a novidade era que o tabernáculo estava restaurado. Em Sião, a Arca da Aliança estava novamente nas mãos do povo de Israel, sob o governo de Davi. O cântico novo deveria sair da boca desse povo. Essa expressão, cântico novo, é encontrada várias vezes nos Salmos. Ela pode se resumir ao fato de ser um hino escrito para uma ocasião nova. Mas também ela aparece de outras maneiras nos Salmos e no livro de Apocalipse. Acompanhe comigo. Se você quiser somente ouvindo, também é possível de acompanhar. Por exemplo, Salmo 40, verso 3, Davi diz, após confiar no Senhor e experimentar um livramento que foi dado por Deus, ele canta, o Senhor me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 96, verso 1, é o que nós lemos aqui, pessoas de toda a terra sendo convidadas para apresentar um cântico novo. Salmo 98, versículo 1, diz, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Note aí, o cântico novo é produto, é resultado de uma operação de Deus, do agir de Deus em favor do seu povo. Salmo 144, verso 9, Davi bendiz o nome de Deus que o protegeu. Salmo 149, verso 1, o novo cântico ao Senhor é feito na Assembleia dos Santos. Quando você vai para o último livro da Bíblia, há menções a um cântico novo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a cena é o Senhor Jesus como Cordeiro sendo entronizado nas regiões celestiais e recebendo adoração de seres angelicais também. Então lá em Apocalipse 5, 9 descreve quatro seres viventes e os 24 anciãos numa visão que João teve olhando para o Cordeiro, o Cristo, exaltado na glória celestial. E eles adoram ao Senhor Jesus, o Cordeiro. E eles dizem assim, entoam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Uma observação aqui, irmãos. É interessante ver que o cântico novo, quando é mencionado, sempre junto com ele é mencionado uma adoração universal. Uma adoração de pessoas de várias partes do mundo, de várias etnias. É aqui também a ocasião em Apocalipse. Na visão do Cristo entronizado, há uma adoração, digamos, missionária. Há povos de toda língua, povo e nação adorando o Cordeiro de Deus. E a última referência sobre cântico novo está em Apocalipse 14, verso 3. Quando João registra, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Interessante, o cântico novo só podia sair da boca dos que tinham sido comprados pelo Senhor. O cântico novo, aqui é outro aspecto do cântico novo que queremos também meditar hoje à noite. O cântico novo só pode sair da boca dos nascidos de novo. Novidade de vida para apresentar novidade também no cântico. Então, irmãos, Uma definição para cântico novo pode ser um cântico que sai de um coração que celebra, comemora, testemunha sua experiência da redenção ou de uma libertação dada por Deus. A redenção, remidos pelo Senhor, salvação eterna, ou um livramento, uma ação temporária de Deus para resgatar o povo, para livrar o povo de um inimigo. Irmãos, esse cântico novo nós entoamos hoje de forma temporária, passageira. Agora nós cantamos ao Senhor habitando nesse corpo corruptível, mas no porvir nós vamos cantar com um corpo revestido de incorruptibilidade. Chegará o dia no qual nós cantaremos um novo cântico sem fim, pelos séculos dos séculos, na plena presença do nosso Deus, porque estaremos para sempre com Ele. Enquanto isso não acontece, versículo 1. Adore ao Senhor por causa das boas novas de salvação. Cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todas as terras. Convide pessoas para também cantar ao Senhor esse novo canto, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem outras experiências, irmãos, que podem renovar um cântico na nossa boca para ser um cântico novo para o Senhor. Eu imaginei algumas ocasiões que eu experimentei e imagine que vocês já devem ter experimentado. Experiências que levaram você a cantar. Ocasiões novas que fizeram fluir dos seus lábios um cântico novo ao Senhor. Creio que todo crente verdadeiro já experimentaram algumas dessas ocasiões aqui que vou listar. Um cântico novo, irmãos, pode sair de uma experiência pessoal de provar as bênçãos de Deus em nossa vida. Pode ser a bênção de a restauração de saúde, de um problema de saúde. Pode ser as bênçãos de conquistar um emprego que estava em oração. As bênçãos do nascimento de um filho. E quando essas coisas vêm, pela mão do Senhor, o que é que acontece? Nós cantamos. Nós oferecemos um cântico novo ao Senhor. Às vezes, a letra, a música pode não ser nova, mas a ocasião é nova. E o agir de Deus, a bênção de Deus, faz fluir no coração do adorador essa expressão de louvor. Esse cântico novo ao Senhor. Você também pode experimentar cantar um cântico novo ao Senhor durante a sua leitura bíblica. Quando você está lendo as Escrituras no seu tempo a sós com Deus e você faz aquela descoberta pessoal no entendimento das Escrituras. E creio que você já experimentou isso. Uma doutrina que você até já conhecia, mas naquela leitura foi descortinado um aspecto que você ainda não conhecia. E você se maravilha, você se deleita. E seu coração exulta de louvor a Deus. E de repente sai da sua boca o quê? Um cântico novo. Que é fruto dessa nova ocasião, de uma nova descoberta a respeito de Deus e de sua vontade pelas Escrituras. Também lembrei de ocasiões de um recomeço na jornada cristã. Depois de uma crise espiritual, depois de ter vacilado nos passos da vida cristã e você sendo restaurado, você também voltar a desejar oferecer um cântico ao Senhor. E esse cântico novo, resultado de uma reconciliação com Deus. Por fim, na minha lista, eu lembrei de uma outra ocasião que faz o povo de Deus apresentar um cântico novo. Uma nova porta aberta para a pregação do Evangelho. Como, quando temos notícias como a de Roberto Franklin e o propósito da igreja lá, distante de nós, de se juntar conosco para anunciar o Evangelho aqui no Rio Grande do Norte. É uma nova notícia, boa nova, que faz a gente cantar um cântico novo. Que não falte em nossos lábios um cântico novo ao Senhor. Fruto de lábios que confessam o seu nome e experimentam novidades do agir de Deus em sua vida. Pode ser naquele tempo a sós com Deus, quando o coração se enche de palavra, da palavra e transborda da sua boca cânticos de louvor. Os irmãos que servem na música aqui na igreja, pelo menos é o que eu percebo, e alguns até já disseram, gostam quando, durante a semana, eu já escrevo para eles, mandando sugestões de músicas para serem entoadas no canto do domingo à noite. E, irmãos, é muito boa essa experiência. O pastor está lá começando a preparar o sermão, no meu caso, geralmente na terça-feira, inicio. Começa a ler, meditar, estudar e flui. Enquanto estou lá escrevendo, anotando, vem à mente alguns cânticos que já conheço. Mas naquela ocasião, sai da minha boca como um canto novo, porque ele é fruto de uma experiência nova, de adoração a Deus. Irmãos, como é que nós estamos vindo para o culto dominical? Será que estamos vindo com um coração disposto e até preparado para cantar louvores a Deus e Ele receber cântico novo dos nossos lábios? Nós adoramos a Deus. A primeira razão é por causa das boas novas de salvação. Essa salvação pode se referir tanto à redenção eterna quanto a uma redenção de um livramento temporário que Deus fez, realizou entre nós ou na nossa vida. Veja versículo 2. Adore ao Senhor por causa das boas novas de salvação. Versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Volte para a cena que pode ter sido a cena original, a ocasião histórica em que esse hino foi entoado em Israel. Davi é o rei. A comemoração tem a ver com a Arca da Aliança recuperada das mãos dos filisteus, transportada para Jerusalém e de Sião, agora, Israel reunida, o descendente de Abraão no trono, o esperado rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, está entronizado no meio de Israel e agora ele chama todos. Encarrega Asaf e os seus irmãos para eles dirigir os hinos ao Senhor. E nesse hino em que Israel está reunido para comemorar essa ocasião, nova ocasião, há um mandamento, versículo 2, que o nome do Senhor seja proclamado, que seja proclamada a salvação do Senhor. Irmãos, toda verdadeira adoração vai desaguar em proclamação. Toda verdadeira adoração, ela tem um alcance no aspecto também de proclamação. Às vezes nós nem percebemos, mas há ocasiões em que estamos adorando a Deus e isso já está sendo um testemunho para outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Muitas vezes pensamos que a proclamação e o testemunho só acontece quando é feito de maneira direta, até muitas vezes planejada, como é o caso, graças a Deus, do que está sendo planejado para sábado que vem, 16h, para que nós venhamos aqui e juntos, em grupos, possamos sair para proclamar o testemunho de Deus. Mas não esqueçamos, a vida de um crente deve ser uma vida de adoração. E, consequentemente, essa vida desse adorador é, por si só, uma forma de proclamação do nome do Senhor. Testemunhar, então, para as outras pessoas. É o que Israel foi chamado durante esse culto. E cantando esse hino, Israel foi convocada para proclamar a salvação do Senhor. Nós não precisamos de um ministério oficial na igreja para sermos proclamadores, testemunhas do Senhor. O Senhor Jesus, quando se despediu dos apóstolos, Cristo ressurreto, naquela ocasião que está registrado em Atos 1, ele disse, sereis minhas testemunhas. Vão receber sobre vocês, vai descer o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo habitando nele. Todo crente verdadeiro é em potencial, é por natureza uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de um ministério oficial para proclamar a salvação do Senhor. O essencial é você ser um nascido de novo, para que saia da sua boca um novo canto e assim seja proclamado o nome do Senhor entre os povos. Você recebeu nova vida em Cristo? Então proclama para os outros. Como foi que aconteceu essa novidade de vida? Proclama para os outros a salvação que Deus operou em você. Interessante esse aspecto missionário do Salmo 96, de proclamação da salvação do Senhor. Muito tempo antes de Jesus vir ao mundo e dizer, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, os crentes do Antigo Testamento eram convocados a dar testemunho proclamando a salvação do Senhor. Mas aí tem um detalhe bem interessante em termos até de distinção entre Israel e a igreja. Num livro de teologia bíblica de missões, um autor até coloca em gráfico essa dinâmica do agir de Deus, a dinâmica missionária de Deus através de Israel, teve até uma distinção da dinâmica missionária de Deus através da igreja. Quando você vê a revelação do Antigo Testamento e Israel como luz para as outras nações, geralmente a maneira de Israel proclamar ao Senhor era Israel fixada em Jerusalém, ela de Sião, com o templo erguido, os sacrifícios acontecendo, todo o sistema religioso em ordem e Israel sendo governada por um judeu que amasse o Senhor e cumprisse os seus mandamentos, Israel ia brilhar assim, a partir de Jerusalém, e as outras nações viriam para Jerusalém por ouvir falar do testemunho do Deus de Israel. Uma ilustração no Antigo Testamento para isso, de certa forma, foi a viagem da rainha de Sabá para ir conhecer Salomão. Um judeu, um rei de Israel, famoso pelo esplendor do seu reino, famoso pela sabedoria, que não era uma sabedoria meramente humana. E então a rainha de Sabá viaja até Salomão e sai de lá dizendo que era muito mais do que ela ouviu falar pelos outros. Então a dinâmica que você vê no Antigo Testamento geralmente é Israel honrando a Deus, estabelecida em Sião, com o culto ao Senhor sendo feito e o Israel vivendo de maneira agradável, seria luz para as nações. E as nações iam querer saber quem é o Deus de Israel e elas iriam para Israel adorar o Senhor. Quando você olha para o Novo Testamento e conhece a instituição igreja que o Senhor iniciou naquele dia de Pentecostes e anunciou para os discípulos que eles seriam minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. É interessante que a dinâmica missionária de Deus a partir de Israel é os povos virão a Israel. A dinâmica missionária de Deus através da igreja é a igreja vai às nações. A igreja envia. A igreja sai e vai proclamar o nome do Senhor. Há aqueles que nós chamamos de missionários, oficialmente, digamos, missionários. Geralmente com essas características de terem testemunhado que Deus tem em particular um desafio para eles, de um ministério que pode envolver tempo integral ou não, mas de suas vidas dedicadas para uma obra missionária específica. Mas, irmãos, não esqueçamos. Cada crente é chamado para como luz do mundo, como sal da terra. Cada crente já recebeu o ministério da reconciliação, diz o apóstolo Paulo. E nós podemos falar com outras pessoas para que elas sejam reconciliadas com Deus. Os anjos bons, os anjos que não se rebelaram, criaturas que nunca pecaram, não têm esse ministério. Nós, pecadores redimidos, temos. É um privilégio. É uma responsabilidade. Nós somos pessoas que nascemos de novo, pode sair da nossa boca um novo canto e nós somos um instrumento de Deus para que outras pessoas possam também conhecer a salvação do Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor por causa das boas novas de salvação. Versículo 3, observe. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Observe a ênfase missionária nesse verso. O convite para adoração não se limita a um povo. O convite para ser adorador não é só para uma nação. Desde que chamou Abraão e fez a aliança com ele, Deus tinha em vista famílias de toda terra. Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lendo o Antigo Testamento, de maneira mais superficial, digamos assim, ou na primeira leitura, você até fica pensando, cadê os gentios? Cadê o interesse de Deus pelos gentios? Como que a gente sente falta de uma ênfase aos gentios nas narrativas e outros textos? A questão não é que Deus não queira salvar os gentios, ou eles não estivessem no plano. A questão é que Israel é o foco da revelação e é a partir de Israel que os gentios conheceriam esta salvação. Então, o foco do Antigo Testamento é contar a história de Israel ou dar testemunho dos louvores de Israel, anunciar as profecias entre o povo de Israel e essa revelação era um testemunho para as outras nações também conhecer o Senhor. Gênesis 12, 3. É citado por Paulo, quando Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo cita Gênesis 12, 3. É interessante como Paulo cita Gênesis 12, 3 aqui em Gálatas. Aos Gálatas, ele diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Dois pontos. Aí Paulo cita o quê? Em ti serão abençoados todos os povos. Paulo chama de evangelho o quê? Esse versículo de Gênesis 12, 13. Ele chama de evangelho. O versículo, em ti serão abençoados todos os povos. Aqui há uma boa notícia. Aqui há um evangelho. Aqui há as boas novas de que a partir de Abraão, os gentios também seriam alcançados. Aqui é um claro testemunho que no plano de Deus sempre esteve pessoas de toda a terra. Adore ao Senhor por causa das boas novas de salvação. O Senhor Jesus, depois que curou o criado de um centurião, um soldado romano, chefe de 100, correu até Jesus desejando que ele curasse o seu criado. A ocasião era em Cafarnaum. E o homem é chefe de 100 soldados. E chega e dá testemunho de Jesus e diz que ele nem é digno de receber Jesus na casa dele. Mas se o Senhor falar de onde ele estiver, o criado vai ser curado. E então o centurião até diz, eu sei, Senhor, o que é ter autoridade. Eu sei o que é dizer vá e alguém ir. Venha e alguém vem. Ele é chefe de 100. É um centurião, é um soldado que tem 100 sobre a sua autoridade. Qual é a reação de Jesus para essas palavras do centurião? Ele elogia a fé do centurião. E dá uma lição para os de Israel. Israel deveria ter fé assim. Como centurião romano, esse gentil. E é nessa ocasião que Jesus vai encerrar essa cena dizendo assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos do Oriente e do Ocidente, uma referência a povos de toda a terra, os gentios que estarão adorando a Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Primeira razão, por causa das boas novas de salvação. Segunda razão, versos 4 ao 6. Adore ao Senhor por causa de sua grandeza incomparável. A grandeza incomparável. Veja, versos 4 ao 6. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Volte à cena histórica, que possivelmente foi a cena que o Salmo 96, possivelmente não. Com certeza foi entoado o Salmo 96 naquele episódio histórico, porque está registrado em 1 Crônicas 16. Davi no trono, Israel reunida, a partir de Sião, a arca da aliança com eles, o tabernáculo erguido. Segunda razão para adorar esse Deus é a sua grandeza. Davi, através da liderança musical de Asaf e seus familiares, chama todo Israel para adorar, cantar louvores ao Senhor, porque grande é o Senhor. A grandeza do Senhor é destacada aqui. Agora eu quero que você perceba que ela é destacada em contraste. Ela é destacada numa comparação que enfatiza um contraste. Qual é o contraste? Com quem é comparada? Que contraste o Senhor coloca aqui? É o contraste com os falsos deuses, com os ídolos, com a idolatria. Aqui volta para o Antigo Testamento e você vê Israel. Israel, em sua origem, o primeiro judeu, quem foi? Abraão. E a ocasião em que Deus chama Abraão, Abraão é retirado de uma família, que inclusive é uma família idólatra. Para Abraão conhecer e adorar o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6. Abraão tem ao seu redor politeísmos. Abraão tem ao seu redor uma vastidão de divindades. Abraão tem ao seu redor povos que adoram várias divindades, que têm vários ídolos. No Antigo Testamento, quando você vê a descrição de alguns desses deuses, dá para perceber que alguns deles, eles têm domínio territorial limitado. Então, Deus tal é o Deus de uma região específica. E assim, você percebe que tem grupos, tribos, nações, dos gentios, adorando diversas divindades, e essas divindades elas têm um domínio político e religioso naquele território. Irmãos, o cântico aqui chama a adorar a Deus e realça, porque grande é o Senhor. Como é que o povo de Israel estava meditando sobre a grandeza de Deus? Compare com os deuses das nações. Não há Deus. Nenhum desses deuses dessas nações é como o nosso Deus. Esses deuses, quero que você observe aqui alguns detalhes. Verso 4. O Senhor, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, é mais temível que todos os deuses. Agora ele vai falar especificamente sobre uma realidade sobre esses deuses. Verso 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de... O quê? Ídolos. A palavra ídolos aqui é literalmente nada. Por isso que daqui a pouco ele vai dizer são falsos. Ou ele vai mencionar, são falsos deuses. Eles não existem. Eles não existem. São falsos deuses. A ênfase poética aqui é para ressaltar de maneira poética de que não existem outros deuses. São deuses sem vida. São ídolos criados pelos homens. Como o profeta Jeremias descreve, tem olhos, mas não vê, ouvidos, não escutam, tem boca, mas não falam. É a maneira de descrever aqueles deuses e a realidade de que eles não tinham vida, a realidade de que eles eram nada, eram falsos deuses. Irmãos, somos chamados a adorar o Senhor por causa da sua grandeza incomparável. Deus, o Deus que se revela na Bíblia e é o nosso Deus, ele não é um dentre vários. Ele é único. Por ser único, ele tem todo o direito de reivindicar ou de ordenar, melhor dizendo, uma adoração exclusiva. O que alguém já falou de maneira mais técnica é um monoteísmo radical, exclusivo. E outra coisa que implica dessa realidade de que ele é único é que ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. Então ele deve ter exclusividade, porque não há outro, não é presunção dele, ordenar que somente ele seja adorado, não é presunção. Eu e você podemos até chegar a uma briga ou uma confusão porque queremos algum tipo de adoração entre outros de nós e queremos uma honra maior do que o outro. Os discípulos parece que tiveram uma confusão, não foi? Desse tipo. Ele disse, peça a ele. Ou então até mandou mamãe. Mamãe, peça lá a ele. Peça a ele que um fique do lado direito e o meu irmão fique no lado esquerdo. E os outros, como é? E começou uma discussão entre os discípulos. Quarta-feira, nós passamos por um texto em Lucas, que Jesus tinha acabado de falar sobre sua morte, que estava por vir, e aí se levanta uma discussão entre os discípulos. Qual discussão? Qual é o maior entre eles? Entre nós, querer ser mais do que outro, ou querer que outro honre, muitas vezes é tido como presunção. E essa glória é uma glória vã. Mas o único Deus, dizer que nós devemos adorá-lo, não tem nada a ver com presunção. É algo que é verdadeiro, que flui da realidade de que ele é Deus, exclusivamente Deus, e o nosso louvor a ele deve ser, então, assim, exclusivo também. O Deus que se revela na Bíblia declara exclusividade, não por presunção, mas justamente porque ele é único. Naquele tempo, Israel estava rodeado de nações que adoravam vários deuses. E um dos alertas que Deus dava a Israel é: não se misture com esses povos, porque a mistura com esses povos iria redundar em mistura de adoração. E foi isso que acabou acontecendo, lembra? Os profetas denunciando que Israel às vezes não abandonou por completo o culto a Deus. Mas o que foi que Israel chegou a fazer? Misturar. Eu vi aí, parece a palavra misticismo ou um tipo de sincretismo. Israel misturou. Israel, para não parecer que estava totalmente desobediente, né? Ficaria muito escancarado, Israel não deixou de falar no nome de Javé. Mas Israel desonrou porque, junto com o nome de Javé, Israel trouxe o nome de outras divindades. Meus irmãos, se nós não estamos correndo o risco de sermos politeístas numa adoração com deuses feitos por mãos humanas, deuses de concreto, deuses de madeira, nós devemos ter ciência que em nosso coração é possível fabricarmos alguns ídolos. E o crente não deixar de falar em Deus, não deixar de vir para o culto, mas Deus não está tendo realmente exclusividade na sua adoração. Porque junto com Deus, ele está confiando no mesmo nível, em alguns casos até mais, no dinheiro, na profissão, na família, no próprio eu. E nós podemos criar ídolos em nosso coração e cairmos no que o pastor Kevin Balder escreveu como politeísmo prático. Se as pessoas não vão ver a gente, digamos, num politeísmo confessional, né? De confessar que, além de Deus, eu acredito também em. Mas corremos o risco do povo ver um mau testemunho, até em nós crentes. Um politeísmo prático. Na confissão, nós dizemos que só cremos e adoramos um Deus. Mas na vida, a gente demonstra que nossa confiança está em coisas ou até pessoas. Um tipo de politeísmo prático que o autor desse livro alerta. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E ele diz que nós devemos confiar no Senhor. Carros e cavalos ali eram carruagens. E os cavalos como um símbolo de poder, de garantia de vitória. Ele diz, nós vamos usar as carruagens, nós vamos usar os cavalos. Mas nós sabemos que se o Senhor não nos der a vitória, não vai adiantar ter carros e cavalos, essas carruagens e esses cavalos. Então, irmãos, podemos ter, podemos conquistar, mas temos que ter muito cuidado para não deixarmos para trás a grandeza incomparável do nosso Deus em nossa vida prática. Adore a Deus, irmãos. Número 1, por causa das suas boas novas de salvação. Número 2, por causa da grandeza incomparável de sua pessoa. Número 3, versos 7 ao 9. Adore a Deus por causa da sua santidade. Versos 7 ao 9. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Estou lendo um livro do pastor Tozer, A.W. Tozer. Estou numa coleção que publicaram, cada letra do nome dele é um livro. É para vender, Igor? Só para vender? Mas ficou bom. Eles escolheram algumas das principais obras de Tozer e colocaram assim. Está na moda, parece, essas coleções. Eu escolhi para começar com o livro da letra A. Esse livro fala Criados para Adorar, o propósito de Deus para o homem, criados para adorar. E tem uma ocasião do livro que ele diz assim, certos tipos de adoração são abomináveis para o Senhor, por isso ele não tem como recebê-lo, por mais que seja prestada exclusivamente a ele. O Deus que deseja adoração, insiste que ela seja feita com os seus padrões. E nisso, ele não abre exceção. Deus deseja adoradores. Mas a adoração que ele quer tem que ser no padrão dele. Não somos nós que definimos como adorá-lo. Não somos nós que precisamos inventar a maneira de adorá-lo. Ele já revelou em sua palavra princípios da sua pessoa, revelação de atributos da sua pessoa, e esses atributos devem ser um norte para definir o nosso modo de adorá-lo, para definir a nossa adoração. E aqui nós temos no verso 9 um chamado para adorar a Deus, mas não de qualquer jeito. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Interessante. Aqui é na beleza ou no esplendor da santidade de Deus. Meus irmãos, eu creio que aqui está uma das chaves para entendermos por que, que a eternidade vai ser tão maravilhosa. Nós ainda não temos uma real dimensão do que é a beleza da santidade de Deus. E como a eternidade vai ser maravilhosa para contemplar o esplendor da beleza da santidade do nosso Senhor. Enquanto não acontece essa adoração celestial, como é que deve ser a adoração aqui na Terra? Deve ser uma adoração que reflita verdades dos atributos de Deus. E uma delas é a santidade do Senhor. Deus deseja ser adorado, irmãos. E adore por causa da sua santidade. Tem que ser uma adoração baseada na natureza do próprio Deus. Algo que seja coerente com a pessoa do Senhor. A dignidade do Senhor, devido ao atributo da sua divindade, é um referencial para nós oferecermos adoração a Ele. Veja, no verso 8, é lá em Israel, lembre-se da cena, reinado de Davi, culto, Asaf é dirigindo o culto junto com alguns da sua família, a música, aí eles cantam, todo Israel cantando, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Temos aqui os adoradores sendo chamados para vir, mas não vir com mãos vazias. Vim com algo para ser ofertado ao nosso Deus. Quando você tem relacionamento pessoal verdadeiro com Deus, você vai também adorá-lo. E uma das coisas que também vai fluir do seu coração é ofertas. Você quer entregar, você quer oferecer. Você quer dar algo para Deus. Eu fico pensando no livro de Gênesis, antes mesmo de aparecer mandamento explícito ou direto de lei de sacrifício e de ofertas, tem crentes do Antigo Testamento levando ofertas a Deus. Como é que eles sabem que deveria levar um sacrifício, uma oferta a Deus? Eles sabem e não precisou necessariamente alguém dizer isso diretamente com uma lei oficial. Eles sabem porque eles conhecem Deus. Porque eles têm vida com Deus. Eu sempre lembro dos novos convertidos. Antes do primeiro lição de discipulado, o novo convertido já apresenta ofertas. Ele já quer entregar algo para Deus. Por quê? Porque ele está em relacionamento pessoal com Deus. Ele acaba de ganhar a nova vida. Tem um cântico novo. E as coisas que ele tem, ele também quer usar de maneira nova. E essas coisas ele também usa para ofertar. Então a adoração é chamado para adorar por causa da santidade e vai incluir ofertas. As ofertas aqui têm um sentido duplo, tanto religioso quanto político. Lembre que Israel é nação politicamente também constituída. Então eram sacrifícios ou tributos ao Deus de Israel. Era comum um rei de uma nação receber tributos, receber presentes, receber oferendas, ofertas e presentes. A rainha de Sabá, voltando ao exemplo, quando vai se encontrar com Salomão, ela não vai com mãos vazias. Não vai. Ela junta um monte de presentes, né, para entregar a Salomão. Por quê, irmão Jorge? Porque ela não vai se apresentar perante qualquer pessoa. Ela vai simplesmente se encontrar com um rei. É interessante quando a gente valoriza alguém ou reconhece que aquela pessoa tem valor. Uma das manifestações de que a gente dá valor àquela pessoa é que a gente dá presentes. Isso não tem nada a ver com ontem, viu? Nem estava no esboço. Nem estava no esboço. Eu dou o esboço, geralmente, ao irmão também, Josirão. Vocês podem conferir depois. Saiu agora isso. Agradeço a Deus e à igreja pelo momento ontem. Mas é, irmãos, é fruto do conhecimento do Senhor e de gratidão pelo valor que Deus tem. Quando nós temos problemas de entregar coisas para Deus, nós temos problema no relacionamento com Deus, que é consequência de não estarmos valorizando Deus como Ele é digno de ser valorizado. E se nós tivermos comunhão com Deus, vamos contemplar Sua santidade. E a santidade de Deus vai fazer a gente correr para ofertar ao Senhor. Em último lugar, adore ao Senhor, versículos 10 ao 13. Por quê? Porque Ele reina e reinará. Versos 10 ao 13. Dizei entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque Vem, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Na maneira de ler, eu procurei enfatizar duas partes. Reina e vem, vem julgar. Julgar aqui inclui o aspecto de reinar, governar. Essa justiça vai ser aplicada porque ele vai estar entronizado entre as nações aqui na terra. Adore ao Senhor. Por quê? Porque ele reina em seu aspecto universal, versículo 10. O Senhor reina, o Senhor nos altos céus é o governante de toda a terra. Ele nunca deixou de estar nesse trono. O trono que se refere ao fato de que ele ser o criador de todas as coisas e ter o poder em suas mãos sobre todas as coisas que ele criou. Tanto os justos quanto os injustos estão nas mãos do Senhor. Tanto os bons reis quanto os reis maus. Tudo está sob o controle do Senhor. Ele reina. Esse é o aspecto da soberania universal de Deus. Ele reina sobre toda a terra. Aparece muito nos salmos essa verdade. E, na verdade, tem um conjunto de salmos que são os salmos de realeza. Esse Salmo 96 é um deles. Então é comum lermos: o Senhor reina entre as nações, o Senhor está reinando. É uma referência ao governo universal do Senhor. A realidade de que em sua soberania é ele quem está no comando de toda a terra. Além disso, haverá um outro aspecto desse governo, desse reino. Aí vem o tempo futuro, um reino futuro. Versículo 13. Na presença do Senhor, porque vem. Esse que já reina, ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, aqui é uma referência a um reino milenar futuro. Tanto é que, dos versos 10 e 11, você tem a criação sendo personificada, a criação adorando. A criação, bosque, as árvores do bosque, os mares, fazendo parte de um coral, digamos assim, a Deus. Se você já leu o Antigo Testamento e os profetas, salvo engano, uma parte de hoje de Isaías foi referente ao reino futuro, uma das menções a como será esse reino é um testemunho de redenção, não, de adoração, não só por povos redimidos, mas pela criação redimida. E aí você lembra de Paulo falando aos Romanos, capítulo 8, diz que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque o Cristo que nos salvou nos redime, redime para si um povo. E essa restauração, irmãos, ela vai abranger também a criação. Haverá um tempo em que até a criação redimida, exaltando ao nosso Deus. Pastor Timóteo sempre gosta de lembrar o paraíso perdido sendo restaurado. Pessoas perfeitas adorando Deus. E na criação perfeita. Isso já aconteceu, não é? Houve um tempo que isso aconteceu. Adão e Eva no jardim do Éden. E tudo criou Deus em seis dias, no sétimo descansou. Quando ele terminou sua obra criativa, viu que tudo era bom, muito bom. Então, tudo perfeito. E Adão e Eva, adoradores perfeitos. O pecado corrompeu Adão, corrompeu Eva, afetou a criação, prejudicou nossos relacionamentos, nosso relacionamento com ele e com o próximo, mas Cristo Jesus é o Deus que se fez carne. É o homem sem pecado que morreu por pecadores para redimi-los, regenerá-los. Fazê-los nova criatura. Aí desses daí pode sair novo canto. Desses daí pode haver proclamação da salvação. Desses a grandeza de Deus pode ser anunciada. Esses estarão nesse reino futuro. Os redimidos do Senhor. E então, irmãos, nós estaremos para sempre adorando o nosso Deus. Enquanto isso, que que nossa vida possa ser uma vida de adoração. Cuidado com a tentação de ser adorador só uma vez por semana, domingo. E de segunda a sábado ser um cidadão como qualquer outro. Uma ilustração para concluirmos. Vem do livro de Tozer, ele falando de um irmão em Cristo que ele conhecia, o irmão Lawrence. Esse irmão adoeceu, ele tinha apenas 40 anos de idade, quando estava numa doença muito complicada, e essa doença já estava tirando a vida dele. Quando o irmão Lawrence, conhecido por sua fidelidade a Deus, estava morrendo, alguém perguntou o que ele estava fazendo. Então, sem pensar duas vezes, Lawrence disse: "Só estou fazendo o que eu tenho feito nos últimos 40 anos e espero continuar fazendo por toda a eternidade." E se insistiram na pergunta: "Mas o que você está fazendo?" Ele falou: "Estou adorando o Senhor." Vamos orar. Rei das nações, exaltado nas regiões celestiais. O Senhor já tem um coral angelical que tem cantado: "Santo, santo, santo é o Senhor." E tem adorado ao Senhor da maneira que o Senhor é digno. Mas, ou além disso, o Senhor planejou ser adorado por criaturas a quem o Senhor deu imagem e semelhança. E como Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse: "O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade." Ó Deus, como é maravilhoso saber que no plano do Senhor nós temos um lugar tão especial de sermos adoradores que foram comprados pelo sangue de Cristo, redimidos, e podemos oferecer um novo canto. Senhor, que eu e meus irmãos, enquanto não vamos para lá, para a tua presença eterna, estejamos adorando ao Senhor com nossa vida aqui, em tudo que façamos, ó Deus, hoje e também nos próximos dias da semana. Amado Senhor, se tem alguém entre nós que reconhece que precisa dessa salvação, desse novo nascimento, que hoje à noite essa pessoa também possa render-se a Cristo. Obrigado, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Em Jesus. Amém. Vamos adorá-lo com música? Podem ficar em pé.